Fala galera, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia rápida, expressa, marota, aquela conversa de bar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também causos bizonhos desse mundão de meu Deus, sempre sobra um espacinho para casos insólitos, né? Então, turma, fiquem à vontade, a casa é de vocês. E hoje, turma, eu quero conversar bem ao pé do ouvido com vocês sobre um tema que tá pegando. Eu comentei aqui no feed do Instagram, coloquei um post, né, perguntando se existem filmes clássicos de horror da última década, dos últimos 10, 15 anos, pode ser, não precisa ser só da última década, mas filmes recentes que já podem ser chamados de clássicos, né? Já podem ter essa alcunha de grandes filmes para entrar para a história. E não é que muita gente respondeu, muita gente votando ali nos mesmos filmes, né? Então entra ali uma certa, digamos assim, alguns filmes são au concours, assim, né? Filmes como o Hereditário, Midsommar, A Bruxa, já estão aí no imaginário popular do fã do horror e consolidados como clássicos. E o programa de hoje, eu quero colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira desse assunto, que quero provocar ainda mais, né, turma? Será que a gente está vivendo a melhor época do horror de todos os tempos? Será, será, será? E hoje o programa vai ser no freestyle, né? Não tem roteiro, não tem nada. Eu simplesmente acordei, né, depois desse boom do post ali, querendo conversar com você sobre isso. Então eu vou aqui discorrer como algumas coisas, talvez vai faltar um pouquinho de lógica aqui a colar, mas aí estamos entre amigos, né? Acontece. Então fiquem comigo até o final do programa, que depois eu quero saber a opinião de vocês nos comentários aqui no Instagram. Mas antes de partir para o programa em si, aqueles recadinhos mega importantes, né, turma? Compartilhem. O programa é muito importante o compartilhamento de vocês para deixar a coisa aí, né, fluida, né? Todo mundo conhecer o programa, a galera descobrir que existe um programa sobre horror aqui no Spotify. Então compartilhem aí nos stories, no feed, no zap, tá valendo qualquer coisa. E também deem 5 estrelas no Spotify, ajuda bastante também, turma, esse voto ali, né? Eu não entendo muito essa. Desculpa aí, hoje eu vou estar tossindo porque a minha voz tá horrível. Rio Grande do Sul, devem estar vendo aí nos noticiários, tá tendo ventania, tá tendo tornado, inundação, tá horrível. Então pegou a saúde de todo mundo, então eu vou estar hoje meio no, na tosse aqui. O que eu tava dizendo? Ah, das estrelinhas, né? Então votem, ajuda bastante lá, o algoritmo entende que também é importante e acaba divulgando, né? Mostrando aí para mais pessoas dentro da plataforma, beleza, turma? Então, bora lá, vamos direto ao assunto da semana e bora lá. Galera, galera, vamos viajar no tempo um pouquinho para um passado não muito distante. Vamos voltar ali para 2010, 2011, 2012 e vamos rememorar alguns dos filmes que estrearam no cinema e entraram aí no circuito de exibições do cinema de horror e vamos pensar junto se novos clássicos do horror surgiram de lá para cá, porque o que a gente sabe é que anos 80, anos 90, né, a época de ouro do cinema de horror pop, digamos assim, né, não tô nem indo para um passado mais distante ainda, não tô indo lá anos 30, 40, 50, 60, né, com esses monstros clássicos da Universal e tudo mais, né, isso aí já tá consolidado no panteão do horror. Mas eu quero saber se existem novos filmes clássicos de horror, se a indústria do cinema tá aquecida o suficiente, tá criativa o suficiente para entregar novos exemplares de clássicos que vão ficar aí perdurando na memória, no coração dos fãs de horror e dos cinéfilos daqui para frente. A gente tem que, quando fala assim de clássico, né, a gente precisa avaliar muito bem, quase que psicologicamente, qual é o fenômeno que acontece dentro da gente, dentro da cabeça da gente, para justificar um filme como clássico, né? Se a gente for olhar para os anos 80, esses filmes que fazem parte da nossa bagagem, né, da nossa história, do nosso escopo emocional, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, Halloween, né, e muitos outros aí, se a gente for analisar friamente, tem uma grande dose de saudosismo para justificar esse chamamento de clássico, né? E analisando friamente, alguns desses filmes são repletos de erros, né, turma? Tem erros crassos, são filmes que repletos de furos de roteiro, com atuações ali mega, aí no mínimo, em, assim, não muito boas, né, para ser aí bem com respeito aí à história desses filmes. Mas a verdade é essa, a verdade é que tem muito assim desse sentimento de voltar a um tempo onde a gente tinha ali mais, se sentia mais confortável, onde a gente não tinha tantos problemas, né, onde a única preocupação era sentar no sofá, tomar um Nescau, comer uma Traquinas, ver Chaves, ver ali um cine trash de tarde, não tinha muita coisa. Então acontece um fenômeno no cérebro da gente que a gente olha para o passado, esquece dos perrengues e filtra, ficando só as coisas boas, e a gente tem mania de colocar isso no pedestal, né? Achando que esses filmes, só porque a gente tem esse distanciamento histórico, são grandes filmes, são pérolas, e às vezes não é, beleza? Então a gente tem que fazer essa contextualização aí psicológica da coisa toda para entender como é que novos filmes se tornam clássicos. E hoje, já com uma bagagem crítica, um senso crítico apurado da gente, que a gente já tá calejado de filme de horror, a gente precisa olhar para esses filmes, né? E para tentar aí fazer uma análise, no mínimo, honesta sobre esses filmes. E também tem que separar aquilo que muita gente fala, que não, filme hoje em dia não se faz mais filme como antigamente, que filme hoje não dá susto. Então tem que separar, porque muita gente que fala isso talvez não se aventure tanto como a gente, que somos fãs de horror mais hardcore, e tá tudo bem, né, turma? Tem gente que não quer, né, ir mais a fundo, mas isso não significa também que não exista uma gama enorme de filmes aí que são excelentes, né, que não chega nessa pessoa, ela não tem vontade, enfim, de degustar esses novos filmes que estão aí disponíveis para todos. Mas aí a gente chega, né, nessa grande questão, né? Tem ou não tem? Tem ou não tem filme clássico nos dias de hoje? E eu vou dizer para vocês, turma, que sim, né? Eu acho que a gente vive um momento muito prolífico, muito criativo, muito intenso para os filmes de terror. E eu já falei isso em diversas oportunidades, em outros programas, em palestras, em eventos que eu vou, que tem vários fatores para isso, né? Principalmente, vamos começar aí com o advento, olha só, o advento dos streamings, né? Dos streamings. Os streamings, como quando surgiu, né, no Brasil, aqui mais propriamente dito, eu lembro de assinar Netflix em 2013, 14, né? Eu falei 10 anos, né? Então, muita novidade chegando, aquela coisa de romper com a tradição de ir na videolocadora, de retirar um filme, alugar um filme, e aquela coisa toda, e tá tudo disponível. E daqui a pouco esse serviço de streaming se popularizou tanto, né? Tô falando a nível Brasil, né? Não tô falando nem dos Estados Unidos, que daí a gente volta um pouquinho mais pro passado. Mas se popularizou tanto, né, nos mercados emergentes do mundo todo, principalmente América Latina, que é um público enorme, um público consumidor enorme, né? A gente vê sempre o Brasil, o México trazendo grandes bilheterias para estreias de horror. Então, com esses países, né, tendo acesso aos streamings, as produtoras também miraram no mercado de streaming para lançarem os seus filmes, para desovarem filmes, não são mais acorrentados ao cinema, né? Porque o cinema é muito mais complexo, é uma máquina muito mais complexa, que envolve aí distribuição, envolve questão fiscal, né, de país para outro também. Às vezes um filme faz uma grande bilheteria internacional e o residual que sobra de grana, de fato, assim, por estúdio é muito pouco. Então ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais interessante para os estúdios, para produtores, para diretores criarem para os streams. Então, popularizando essa plataforma, ficou muito mais interessante e a oferta ficou muito grande, né? Então a oferta para diversos streamings também possibilitou a chegada de grandes filmes, né, para diretamente para o streaming, né? Então tem essa questão do streaming, tem a questão também aí que eu acho que justifica essa afirmação de que sim, estamos vivendo na melhor era do horror por causa do surgimento de um estúdio que eu tenho certeza que também é queridinho de vocês, que eu tô falando da A24, né? A A24, assim, cara, é a queridinha, ela é cult, ela é pop, ela é o agro é pop, A24 é pop, né? Mas brincadeiras à parte, ela tá em todas, né? Toda vez que eu posto aqui no Instagram um trailer da A24, bomba muito, né? Então, isso corrobora aí a popularidade desse estúdio, que lançou nos cinemas muitos filmes autorais. Isso é um capítulo à parte que a gente pode falar agora.
Você está ouvindo? Que diabo é isso?
Quando a A24 chegou, há um pouquinho mais de 10 anos atrás, ela possibilitou uma coisa que até então era muito difícil na indústria do cinema, que é o sonho de diretores, de escritores, de contadores de histórias, que é a tal da liberdade criativa, né? Não que não existia, que não tinha diretores ali com passe livre para filmar aquilo que tinha na cabeça, mas é muito difícil, era muito difícil, envolvia muito dinheiro, envolvia muita burocracia, né? A gente vive ouvindo falar aí do tal da interrupção dos executivos, né? Do alto escalão dos grandes estúdios e tudo mais. E quando a A24 chegou, ela veio com essa proposta, né? Da liberdade criativa, da visão autoral dos filmes, possibilitando esses diretores emergentes que estavam ali trabalhando na grande indústria, mas não tinha ali quase que oportunidade, né, para aparecer esses talentos. Então a 24 chegou com essa chancela da tal da liberdade criativa. E isso, cara, chegou assim revolucionando, eu posso dizer, a indústria do cinema. Porque ao mesmo tempo que traz filmes incríveis, né, que a gente já vai falar alguns deles daqui a pouco, mas trouxe um negócio também que eu acho que eu nunca vi na indústria do cinema recente, né? Que é a questão de tornar um estúdio, uma distribuidora, uma produtora, que é a 24, algo pop, né? Algo pop, que as pessoas falam da 24, virou ali um selo de qualidade. Quem nunca, né, fala assim, olha só o novo filme da A24. Eu, quando posto aqui filmes, trailers, né, melhor dizendo, da A24, eu sempre coloco novo filme da A24. Isso aqui bomba violentamente aqui no perfil, que é um sinal claro de que o estúdio chegou mesmo no coração, não só dos produtores, né, dos contadores de histórias, mas também do público, cara. E isso é muito legal porque a gente tá falando de cinema de qualidade, né? A gente não tá falando de cinema pipocão ou de cinema descartável, nada contra o cinema pipocão nem o descartável, né? Mas tornar filmes, vou chamar assim, vou elitizar um pouco aqui, tá? Mas um filme mais elitizado, né? Um filme mais artístico, tornar isso pop não é pra qualquer um, né? Vamos combinar. E a A24 conseguiu fazer isso, conseguiu popularizar esses tais ditos filmes de arte, né? E eu acho horrível essa nomenclatura, porque cinema, filme tem que ser pra todos, né? E a A24 conseguiu fazer isso, assim, coexistindo a qualidade e também a questão pop da coisa toda. E a A24 entregou muitos filmes aqui que foram votados a rodo ali no post que eu fiz.
Opa, tá
vazando um negócio aí. Que foram votados a rodo, cara, essa semana no post que eu fiz. Só pra citar alguns aqui, né? Hereditário, né, turma? Hereditário, Midsommar, Lighthouse, O Farol. Muitos e muitos filmes que trouxeram essa estranheza, essa visão autoral. Repito, não que isso não exista, não existisse, que isso é uma novidade, que eles estão reinventando a roda. Mas não tem um fã de horror que não fale desses filmes hoje em dia, né? A Bruxa, cara, A Bruxa que é o Concours. Coloca ali filme clássico dos últimos 10 anos, A Bruxa. Então esses caras aí, o Robert Eggers, o Ari Aster, tá em todas, cara. Tá em todas. Então, o surgimento da A24, não só da A24, né, mas eu acho que é o grande estandarte da liberdade criativa, mas canais, né, aí que dão vazão à liberdade criativa, como a Shudder também, que é um serviço de streaming, um canal focado em horror, com produções diretas para streaming, como eu falei no bloco passado, né? Então tudo isso cria um amálgama aí de possibilidades para que cheguem mais filmes bons aos nossos olhos e aos nossos corações. Agora, partindo para um outro lado, assim, que eu acho que na última década se popularizou demais, não que seja novidade também, né? Que é o tal do filme com cunho social, né? O filme social com filmes aí como Nope, né? Como Corra, como Us, né? Como Quiet Soft, mais recentemente. Esse filme que, assim, traz para um primeiro plano um debate social, racial, classista, né? É uma coisa que possibilitou também o horror. Eu sou apaixonado por isso, cara, porque ele é uma esponja, né? Ele consegue, assim, absorver as grandes fobias, os grandes medos, aqueles temas que estão latentes na sociedade atual, e consegue retrabalhar eles e entregar pra gente algo incrível como esses filmes, né? E quando que a gente ia imaginar que um filme como Corra, né, ia ganhar Oscar de melhor roteiro, que ia estar entre os melhores filmes de todos os tempos. Aí é uma questão de gosto, né, turma? Mas chegar nisso, né, chegar nessas listas aí, é uma quebra brutal de paradigmas, assim, coisa que não se via desde os anos 70, né, a era de ouro dos filmes de horror, onde grandes filmes surgiram, né, e estavam lá também nesse patamar de obra de arte, como Exorcista, que também foi indicada a Oscar na época e tudo mais. Mas depois, meio que anos 80, virou quase que uma brincadeira, anos 90, um pastiche de anos 80, e a gente chega aqui nessa era, né, nessa década aí que a gente vive agora, que de novo acontece isso, né? Isso aí tinha também nos anos 70, com Blaxploitation, né, com filmes, assim, com essa temática negra, assim, né, tanto assim, valorizando a sua cultura e tudo mais, mas hoje volta a bater na história do pop, né? Ficou mais pop, ficou mais acessível, ficou mais próximo da gente isso, né? Não virou um filme assim B, né? Não é um filme B, não é uma coisa assim de cineclube que fica escondido, que só quem é o grande cinéfilo consegue chegar neles. Não, cara, estão aí, né? Estão aí em exibição, estão aí ganhando prêmios e tudo mais, né? E cara, quando eu digo assim que grande momento para estar vivo e ser fã de horror, é isso, cara. Cada ano que passa, eu vou dar um exemplo aqui do Que Diabo É Isso, né? Todo ano a gente faz aqui uma lista dos melhores do ano, e eu, no início do ano, né, eu faço um exercício de futurologia dizendo assim qual vai ser o melhor filme do ano, no final do ano, né? Porque a gente tem aqui uma lista mais ou menos dos filmes de lançamento, e a gente meio que especula quais são os filmes que vão ser aí os queridinhos do público. E sempre são outros filmes, né? Filmes que surgem ali pela beirada, né? Filmes que surgem do nada, como o Quiet Soft, que eu falei agora há pouco, que estreou aqui no festival, aqui em Porto Alegre, no Fantaspoa, e, cara, foi incrível, assim, né? Quem assistiu, a diretora estava presente, estava junto lá, foi uma comoção. Então é isso, cara, sabe? Tipo, possibilita, assim, essa entrada de grandes filmes, assim, né? Que não estavam sendo esperados pela turma aí, né? E acabam ganhando aí a preferência da galera toda, cara. Então, tem essa questão aí da facilidade, né? Da chegada de novos entrantes, né? Dos filmes, não só aqueles filmes chancelados por grandes estúdios, mas filmes de festivais, né? Festivais acontecendo a todo lugar, cara. Eu fico, assim, empolgadíssimo quando eu recebo aqui por direct convites, né, de festivais no Brasil todo acontecendo. Agora daqui um mês, eu acho, vai acontecer um em Florianópolis, um festival de cinema fantástico lá. Aqui a gente tem o Fantaspoa. Pipoca, cara, em todo o país isso. Então isso aí é uma grande vitrine para novos filmes, né, para novos sabores de cinema também. E claro, né, turma, se a gente precisa olhar também para a parte mais comercial da coisa, afinal, cinema é dinheiro também, né? Não vamos ser hipócritas em dizer que o cinema não se importa com dinheiro, que são artistas que vivem lá, no bem e bom. Sim, cara, grandes filmes de horror são sucessos de bilheteria, e eu acho que tem uma franquia, né, que é o símbolo do terror de shopping center, e eu tô falando isso de uma forma não pejorativa, né? Eu acho que esse tipo de filme, ele leva, né, os jovens, os futuros fãs de horror, que vai, essa galera que vai levar o bastão do horror pro futuro pra frente. Eu tô falando da franquia Invocação do Mal, né? Impossível não falar de filmes da última década, são futuros clássicos, sem falar na franquia Invocação do Mal, cara, que já tem aí, vai chegar no seu quarto filme só na sua franquia principal ali do seu, né, no, tá, a franquia do nome, né, Invocação do Mal mesmo, né, mas tem ali os seus derivados, né, tem a Freira 2, que estreou agora há pouco e já é um sucesso de bilheteria também. Tem aí Annabelle, e começa a criar seus filhotinhos, né? Que também muita gente votou ali de filmes clássicos também, como a Freira, como Annabelle, né? E é importante a gente olhar para essas opiniões das pessoas e não falar de qualidade, né, Turo? Porque volta aquilo que eu falei no início do programa. A gente olhar para filmes do passado, que hoje são considerados clássicos, eles são repletos de falhas, mas eles têm uma coisa que é muito importante para o cinema popular, né? Que é o charme, né? A elegância, como eles são cativantes, né? Então esses filmes são muito cativantes, né? Tem visuais incríveis, então isso chega num público grande. Vocês devem saber, eu sou fã de action figures, né? Então quando sai um filme, assim, pensando, cara, esse boneco aí vai ficar muito legal na minha prateleira. Esse personagem dá um bom boneco. É isso, né, consegue dialogar com diversos públicos e torna a coisa muito mais popular. E tem muitos, mas muitos filmes que surgiram na última década aí, que também muita gente é apaixonada. Babadook, né, turma, de 2014, vai fechar 10 anos agora, o ano que vem. Um filme que deu o que falar na época, muita gente é apaixonada por esse filme. Cara, Quiet Place, né, um lugar silencioso, também sucesso de bilheteria absurdo. A gente precisa falar do It, né, do Pennywise aqui, da parte 1, da parte 2. A parte 2, né, é esquecível um pouco, mas trouxe essa imagem do Pennywise para o imaginário de novo, né? O que é incrível, cara, trazer assim, a gente, hoje em dia tem carnaval, tem Halloween, tem o Pennywise do Bill Skarsgård, né? Da versão mais recente, o que é muito incrível, cara. Cara, é muita coisa boa nos últimos anos aí. A gente precisa falar do Terrifier 2, né? Filme recentíssimo que reacende a questão do slasher aqui, é um mega slasher, né? A violência extrema. Cara, muita coisa boa, e por isso que eu fico até assim inconformado com as pessoas que dizem que não tem filme bom nos últimos tempos. Tá lotado de filmes bons, cara. Eu conclamo vocês a procurarem, a irem atrás, a serem ativos nessa história, porque a gente vive, vamos aproveitar que a gente vive na era da informação e vamos atrás desses filmes aí para conhecer criadores novos, diretores novos, novas visões, novos sabores, cara. Quem ganha é a gente. Beleza, turma? Comenta aqui embaixo, vê se eu não tô louco. Comenta aí e diz aí se tem filmes clássicos recentes e se a gente vive no melhor momento para ser um fã de horror. Beleza, turma? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau.